PPD, PSD, e tendo sido, a título de curiosidade, autora do hino da AD. Fez-se deputada, e nesta casa a sua poderosa poesia fez-se sentir, e aqui lutou pela cultura, preservação do património e pela defesa dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. A este propósito, direitos das mulheres, não posso deixar de relembrar o poema de Natália Correia que se segue. O amor que os homens vivem é uma obra da imaginação feminina. Por isso, eles são os únicos que realmente se apaixonam. Não pode ser esquecido o famoso Botequim, um bar na Graça, Lisboa, criado por Natália Correia, que se constituiu como um espaço de encontro dos nossos intelectuais, onde estavam sempre intensamente presentes a liberdade, a literatura, a poesia e a política. Encerrou após a morte de Natália Correia, tendo sido aí que passou a última noite da sua vida. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, era impossível ficar indiferente a Natália Correia. Imprevisível, indomável, bela, contraditória, inteligente, culta, era assim Natália Correia, que antes de ontem, teria feito 100 anos. Celebremos o seu legado com esta última frase. Sr. Presidente, permita-me, abusando da sua tolerância, que eu acho que esta sim definia a essência de Natália Correia. Oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar então ao ponto 3 das votações regimentais de hoje. Peço aos serviços o favor de abrirem o sistema de verificação de quórum. Pergunto se algum senhor ou senhora deputada não conseguiu registar-se eletronicamente. Todos conseguiram. Peço então aos serviços que fechem o sistema e publicitem o resultado. Temos quórum, vamos passar às deliberações. Projeto de voto número 411, apresentado pela Iniciativa Liberal, de pesar por António Manso, um lutador pela liberdade. Passo a palavra para a leitura do voto à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a ler. António Manso, um lutador pela liberdade. Faleceu no dia 27 de julho António Salavisa Manso, membro da Assembleia de Freguesia do Arieiro, em Lisboa. Apesar de ser veterano em idade, nunca deixou de ser jovem em energia, em entusiasmo e em vontade de construir um Portugal com liberdade. Economista com formação no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, editor de profissão, foi sempre homem de convicções fortes, mesmo nos momentos mais difíceis. Durante o Estado Novo, militou sem reservas na oposição à ditadura. Chegou a ser preso por duas vezes pela PIDE. Orgulhava-se de jamais ter desistido no combate pela liberdade e pela democracia. Logo após o 25 de Abril, teve participação política no UDP e foi ativista no Alentejo, tendo se afastado mais tarde. Pelo seu currículo cívico e político, tinha razões acrescidas para sonhar um Portugal livre de novas amarras. Daí ter subscrito em 2017 a proposta de constituição da Iniciativa Liberal, tornando-se membro em março de 2020. Costumava dizer aos mais novos que esta sua militância se fazia em nome do que era para ele o valor supremo, a liberdade individual, o mesmo que o levou a ser preso político. O seu exemplo era contagiante. A sua convicção em defesa dos direitos fundamentais era exemplo para todos. E também o seu apego à cultura. Os liberais têm de abrir uma importante frente de batalha também nos domínios da cultura e das artes, costumava dizer. Na Iniciativa Liberal, foi o grande impulsionador de uma série de debates em forma de tertúlia, intitulados Conversas na Barata, na Livraria Barata, em Lisboa, convidando personalidades de diferentes visões e quadrantes políticos. O tema da sua última tertúlia foi a importância da história, uma lição que sempre o inspirou, levando-o a partilhar generosamente a sua experiência. O que me trouxe para a Iniciativa Liberal foi o mesmo que me levou para trás das grades em 1969 e 1971. O meu profundo amor pelas liberdades individuais, costumava dizer, consciente da coerência de todo o seu percurso, que mereceu a admiração de tantos. Assim, reunida em plenário, a Assembleia da República mostra o seu profundo pesar pela morte de António Salavisa Manso e expressa as mais sentidas condolências aos seus familiares e amigos.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Registra a presença de familiares do cidadão António Manso e transmite em nome da Assembleia da República as nossas condolências. Projeto de voto número 417, apresentado pelo Chega, de pesar pela morte de Erlander Felga Ribeiro. Para a leitura, dou a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nascido na cidade de Lisboa, a 30 de maio de 1943, Erlander Felga Ribeiro foi o nadador olímpico que representou a bandeira de Portugal nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960 e de Tóquio em 1964, tendo alcançado a marca de 59,60 segundos nos 100 metros livres a 6 de agosto de 1960, transformando-se assim no primeiro nadador português a baixar a marca de 1 minuto nesta modalidade. Atleta do icónico Sport Algésio a Fundo, Erlander Felga Ribeiro permaneceu ligado à natação como treinador no Belenenses e no Benfica. A cultura de piscina deste atleta vingou também através da sua filha, Paula Alexandra Ribeiro Vital, campeã nacional do polo aquático, e do seu neto, João Vital, também ele nadador internacional. Um dos maiores símbolos da natação nacional morreu no passado dia 22 de agosto, aos 80 anos de idade. Pelo exposto, reunido na sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu pesar pelo falecimento de Erlander Felga Ribeiro e transmite as mais profundas condolências aos seus familiares e amigos.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de voto no 429, apresentado por mim próprio, de pesar pelas vítimas do sismo ocorrido em Marrocos. Peço à Sra. Deputada Palmira Maciel o favor da sua leitura.
Obrigada, Sr. Presidente. Na noite do dia 8 de setembro, um sismo com magnitude de 6,8 na escala de Richter atingiu fortemente a região de Marrakech, Sanfim e zonas vizinhas, no Reino de Marrocos, causando um cenário dramático de destruição. O número de vítimas a lamentar é ainda incerto, sendo o balanço provisório de mortos e feridos muito elevado, na ordem dos milhares. De acordo com o governo de Marrocos, a província mais afetada é de Alaouz, em particular a histórica vila de Moulay Ibrahim, a sul de Marrakech, onde se concentra o maior número de vítimas. O sismo de 8 de setembro é considerado o maior da história recente de Marrocos, depois do grande sismo de 1960 que atingiu a cidade de Agadir. Além das vítimas a lamentar, o sismo afetou gravemente a Medina de Marrakech, classificada como Património Mundial da Unesco. Os primeiros relatórios dão conta da destruição de pontos importantes do património histórico e cultural da cidade, além de vários edifícios públicos, como escolas e centros de saúde, na região afetada pelo abalo sísmico. Equipas de socorro de todo o país mobilizaram-se desde a primeira hora para salvar os sobreviventes, ainda debaixo dos escombros, missão que a comunidade internacional se disponibilizou para apoiar num esforço de solidariedade que inclui Portugal. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta às autoridades e ao povo do Reino de Marrocos o seu sentido pesar pelas vítimas e a sua total solidariedade perante esta tragédia. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Projeto de voto no 430, apresentado também por mim próprio, de pesar pelas vítimas das inundações na Líbia. Peço à Sra. Deputada Helga Correia o favor de o ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No passado domingo, uma violenta tempestade atingiu o leste da Líbia, causando um pesado rastro de destruição cuja escala ainda está por conhecer inteiramente. O número de vítimas é ainda incerto, havendo a lamentar até à data cerca de 7 mil mortos, mais 10 mil desaparecidos e dezenas de milhares de deslocados. A tempestade Daniel, que afetara a Grécia na semana anterior, assolou particularmente a cidade costeira de Derna, onde o colapso de duas barragens contribuiu de forma dramática para o elevado número de vítimas, bem como para a sua destruição parcial. Além de Derna, uma parte substancial da zona costeira da Líbia, na sua parte oriental, foi devastada pela tempestade, como é o caso de Benghazi ou Albaida. Equipas de salvamento procuraram acudir à situação catastrófica, mas a circulação no terreno é dificultada pela obstrução ou mesmo destruição das vias de comunicação, bem como pelas falhas generalizadas de energia nas redes de comunicação. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta às autoridades e ao povo da Líbia o seu sentido pesar pelas vítimas desta tragédia, bem como a sua total solidariedade. Muito obrigada.
Obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Peço a todos que me acompanhem no minuto de silêncio em honra de todas estas pessoas. Muito obrigado. Passamos agora ao projeto de voto número 413, apresentado por mim próprio, de saudação pelo Dia da Independência da Ucrânia. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha o favor de o ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No dia 24 de agosto de 2023, a Ucrânia celebrou 32 anos como Estado soberano e independente. A proclamação da independência da Ucrânia constituiu um marco histórico de inegável relevância para o povo ucraniano, mas também para a Europa e para o mundo, ao estabelecer-se uma nova nação soberana, livre e independente, num território próprio, com fronteiras reconhecidas internacionalmente. A Ucrânia comemorou o aniversário da sua independência em plena luta pela liberdade, soberania e integridade territorial, defendendo-se da agressão militar perpetrada pela Federação Russa. Fazendo-o, a Ucrânia defende-nos a todos os que defendemos os valores da liberdade e da democracia. E queremos uma ordem internacional baseada em regras e uma paz assente na Carta das Nações Unidas. Lembrando os profundos laços de amizade que unem o povo português e o povo ucraniano, e em solidariedade com a Ucrânia, e com o povo ucraniano na sua luta pelo direito inalienável à defesa da sua independência e integridade territorial, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda a Ucrânia pelo 32º aniversário da independência como Estado livre e soberano.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi o PCP. Quem vota a favor, os restantes grupos parlamentares e deputados únicos, o voto foi aprovado. Saúdo a presença da Sra. Embaixadora da Ucrânia na galeria. Aplausos.